Atalaia Cast, os podcasts mais aleatórios que você já ouviu.
Fala galera, tô aqui deitado agora. A minha voz, ela vai estar aí um pouco baixa, né? Hoje não é um dia muito legal. E talvez eu tô gravando essa podcast mesmo para passar o tempo e poder expressar aquilo que eu tô sentindo. Hoje, quando eu cheguei do trabalho, né? Hoje é quinta-feira, dia 12 de março. Não sei que dia que essa podcast vai estar saindo aí para vocês. Se ela vai estar saindo hoje mesmo. Mas quando eu cheguei do trabalho, eu recebi a notícia de que o meu tio, né, o irmão da minha mãe, ele havia sido esfaqueado, né? Ele levou 9 facadas aí, né? E eu fiquei bem mexido e bem chateado pelo simples fato de ser o meu tio. E em algum momento da minha vida eu já tive um vínculo com ele. Eu moro em São Paulo e o meu tio, ele mora em Minas Gerais, né? Tanto a minha mãe quanto o meu tio, eles vieram tentar a vida fora de Alagoas, que é o lugar onde eles, né, nasceram, foram criados, ali é a terra natal deles, né? Então a minha mãe, ela acabou vindo para São Paulo sozinha, realmente, né? Bem corajosa. E aqui ela tentou a vida. Hoje a gente tem uma casa própria. Ela me criou, passou por muitas coisas, muita dificuldade. Ela conta que muitas vezes a gente não tinha aí onde dormir, o que comer, entende? Eu tinha só uma fralda mesmo, uma fralda que era de pano. E ela me conta que quando eu usava, né, sujava essa fralda de pano, né, por conta aí das necessidades fisiológicas de todo ser humano, óbvio, ela já tirava e ela tinha que lavar. Então ela já morou com a minha avó, ela já morou com a minha madrinha, ela já morou em diversos lugares, né, nos patrões. Eu tenho poucas lembranças disso, eu lembro sim, mas eu lembro de pouca coisa, né? Minha mãe, ela tentou a vida aqui em São Paulo, foi quando ela conheceu o meu pai, e o relacionamento dos dois não deu certo. Foi um relacionamento aí onde teve aí uma certa frustração. Minha mãe, ela sofreu bastante com meu pai. Hoje meu pai, ele mudou bastante, né, mas eu ainda não tenho muito contato com ele e nem aquele amor de filho, né? Sim, eu amo meu pai, amo a vida dele, respeito ele demais, mas não tenho aí esse carinho por ele. E a mesma coisa aconteceu com meu tio. Meu tio, ele também mora lá em Alagoas, morava lá em Alagoas, né, perdão, galera, e ele veio tentar a vida em Belo Horizonte, onde ele construiu uma família, né, aí, então, ambos, minha mãe veio tentar a vida em São Paulo e o meu tio foi tentar a vida em Minas Gerais. E houve aí essa separação, né, de ambos da parte aí da família. Minha avó, ela continua morando em Alagoas e tem mais uma irmã da minha mãe e mais um irmão lá que mora lá em Alagoas também. E hoje, quando eu cheguei, eu recebi essa notícia, né? Gente, eu não gosto de notícia ruim, sério. Se eu pudesse, minha vida não teria notícia ruim. É uma coisa assim que eu fujo bastante. Eu tento não demonstrar os meus sentimentos quando é algo ruim assim. Eu tento não saber dessas coisas pelo simples fato de não me fazer bem, sabe? E eu tentando ali, eu via que a minha mãe, ela tava nervosa, que a minha mãe, ela não tava bem. Só que ela tava ali tentando manter a calma. E eu precisava manter a calma também. Eu precisava respirar, pensar fundo. Cheguei a ver a notícia. Pra quem não sabe, a notícia tá lá no G1 também, né? E eu fiquei assim em um estado que eu não sabia o que fazer. Preferi não falar, não comentar muito sobre o assunto, né? E fiquei pensando muito, muito nisso que aconteceu. E o fato é que, tá, aconteceu com meu tio, mas acontece com muitas e diversas outras pessoas. E eu fico pensando como esse mundo, ele tá difícil, como que existe a maldade, sabe? Como que a gente diz que o mundo tá evoluindo, mas com a tecnologia, com tudo isso que a gente tem, com a internet, como que ainda o mundo passa por essa evolução? A maldade, ela é tão grande Teve até um vídeo que eu mandei pro YouTube que falava sobre a importância de nós sermos luz nesse mundo de trevas, né? E parando para pensar, eu fico pensando como existem pessoas más ainda no mundo. Como existem pessoas que praticam a maldade, que veem prazer no sofrimento alheio, sabe? Para quem não sabe, o meu tio, ele é motorista de Uber, né? Ele é motorista de Uber. E ele foi fazer uma corrida, e nessa corrida ele foi surpreendido, né? Aconteceu tudo isso aí, né? Eu não quero focar muito no acidente, né? Eu não gosto de focar nessas coisas. Mas eu fico pensando o tanto que isso não acontece todos os dias. Como a maldade, ela se alastra, né, pelo país, na verdade, pelo mundo. A maldade, ela é algo assim que tá no ser humano, né? Maquiavel diz que o homem já nasce mal. A sociedade não corrompe o homem. O homem, ele já nasce mal. O homem, ele já é mal. Aí, por natureza, né? E fazendo uma análise em relação a isso, a gente consegue ver como que a gente precisa evoluir. Como que a gente precisa passar por um processo de evolução, de amadurecimento, né? Em relação às nossas próprias dores. Eu fico pensando qual vai ser o mundo onde os meus filhos irão crescer, qual é o mundo onde os meus sobrinhos, onde as crianças, onde a próxima geração, ela vai aí nascer, ela vai conviver e como ela vai lidar com isso. É tanta coisa que acontece, sabe? Eu lembro do dia que eu acordei numa bela manhã, e entrei na internet e descobri que houve lá aquele bang lá em Suzano, sabe? E, mano, com adolescente, com criança, aquilo me partiu o coração. E é algo que todos nós estamos sujeitos. Mano, o ser humano, ele é muito frágil. Às vezes a gente se faz de forte, às vezes a gente se faz de pessoas assim impenetráveis. Eu sou o cara, ela é a mina, ele é a pessoa mais, digamos assim, mais forte, ela é a mina mais, sei lá, empoderada, é a mina mais inteligente, quando o fato real, crítico, né, o fato nu e cru é que todos nós somos, sei lá, como vasos, como um copo de vidro, e que a gente precisa tomar todo cuidado, porque se a gente for manejado de forma errada, a gente pode cair no chão e quebrar em milhares de caquinhos, milhares de pedacinhos de vidro. E assim é a nossa vida, o ato de respirar, o ato de estar vivo, sabe? E em relação a isso, né, no dia de hoje eu fiquei muito pensativo. Eu não fiquei em casa, eu saí, né? Minha mãe também saiu. A gente participa de. Eu sou cristão, né? Eu participo de reuniões, a gente chama de célula, mas são reuniões, pequenos grupos onde se reúnem pessoas ali para compartilhar da palavra de Deus. E eu fui para lá, né, para espairecer a mente, né, porque é algo que me faz bem. Fui para espairecer a mente, ouvir um pouco mais sobre Deus, receber mais da palavra de Deus no meu coração para me trazer alegria e realmente consolar o meu coração, né, para de fato chegar em casa e não ficar naquele clima ruim, naquele clima chato. Mas é claro, a gente é humano, o clima ruim, o clima chato, ele fica. E tem duas óticas que a gente pode olhar para isso e tentar não se amedrontar, ou se amedrontar e sentir medo. É fato que a sociedade, ela não tá fácil de viver. Porém, se a gente for olhar pela ótica de ficar com medo, se a gente for olhar pela ótica de se amedrontar, ah, mas eu não vou mais sair pra rua. Ah, eu não vou mais frequentar certos ambientes. Ah, eu não vou mais trabalhar. Até com esse surto de coronavírus que tá tendo aqui no país, principalmente aqui na região do centro de São Paulo, com esse surto, às vezes a gente pode se amedrontar e falar, ah, eu não vou sair de casa, eu não quero pegar. Eu quero estar 100% protegido, porque isso é até uma parte de nós, né, que quer se preservar. O nosso corpo, ele quer se preservar. Se nesse momento, sei lá, alguém chegar e fingir que vai dar um murro na sua cara, suas pálpebras, o seu olho, ele vai fechar. Porque o seu corpo, ele se preserva, ele quer se preservar.
Então, nessa questão é a mesma coisa. A gente quer se preservar e isso é legítimo, cara. Isso é louvável. Quem quer sair um belo dia e falar: "Ah, hoje eu quero morrer, hoje eu quero ser atropelado." É, tá todo mundo sujeito a isso. Como eu disse, todo mundo é um copo de vidro que pode cair no chão a qualquer momento e quebrar. E o que que a gente faz com a nossa vida? Será que a gente viveu o suficiente? Será que a gente deu o valor o suficiente para as pessoas? Será que a gente acorda com o coração grato e fala: "Uau, eu tenho amigos. Eu vou valorizar eles hoje. Eu vou mandar o um bom dia para eles. Eu vou falar o quanto eu amo eles." Será que a gente acorda um belo dia e fala: "Eu vou abraçar as pessoas que eu amo, as pessoas que convivem comigo"? Será que a gente acorda um belo dia e fala: "Meu Deus, eu tenho muitos motivos para estar feliz. Não quero ficar triste"? E essas são duas óticas: você olhar tudo de ruim que acontece nesse mundo, você olhar toda a ausência do bem, você olhar toda a ausência de Deus, você olhar só o que há de ruim, a fome, o caos, e viver uma vida triste, amargurada, uma vida amedrontada, com medo, ou você olhar para as coisas boas dessa vida e falar: "Eu preciso viver, vale a pena viver. Existem muitas coisas ruins, mas eu preciso viver uma outra realidade. Eu preciso olhar para outra ótica." E tem um versículo da Bíblia muito bonito que eu acho que diz assim: "Se os seus olhos forem luz, né? Se os seus olhos forem bons, na verdade, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo será trevas." É mais ou menos assim, galera. E o que acontece? Esse versículo ele é muito real. Se a gente for olhar com luz para as coisas, se a gente tiver olhos bons para tudo de ruim que acontece, mesmo assim a gente tiver um coração bom, a gente tiver um coração grato, é olhar para essas coisas ruins que tem, não ignorar, deixar passar despercebido, mas olhar e tentar ser um agente de transformação, olhar para essas coisas, não deixar isso te afetar, mesmo que afeta, afeta sim. Mas você tentar olhar para uma ótica e falar: "Não, eu preciso viver a minha vida. Eu preciso focar nas coisas boas. Eu não posso me afundar. Eu não posso olhar para toda a maldade desse mundo, atribuir ela para mim e viver uma vida amargurada, uma vida depressiva, uma vida cheia de crises. Não, você não foi feito para isso. Você precisa reter tudo isso de ruim que tem, reter, processar tudo isso e desenvolver maneiras de enxergar coisas boas, desenvolver maneiras de olhar o lado bom das coisas. Isso até parece clichê. Ah, eu vou pensar positivo." O que eu quero incentivar não é um pensamento positivo. Não é você acordar e falar: "Não, eu vou focar no positivo." Eu falo mesmo de mudança de mente, mudança de caráter, mudança de pensamentos. Você realmente agregar pensamentos bons, mesmo que coisas ruins acontecem com você, mesmo que coisas ruins acontecem com toda a humanidade. E parece que já é de nós, do ser humano, focar só em coisas ruins. Mano, como que pode a gente focar só em coisa ruim? Se a gente vê tanta coisa boa que acontece nesse mundo, tanta coisa incrível, sabe? Tanta gente que faz o bem, tanto projeto, tanta ONG, sabe? Tantas pessoas incríveis e maravilhosas, mas muitas vezes a gente isola as coisas boas que acontecem nesse mundo e só deixa em evidência aquilo de ruim que acontece, sabe? Eu não entendo por que a gente faz isso. Sei lá, uma pessoa fala: "Preciso falar com você." A primeira coisa que eu penso, né? Mas claro, só acontece comigo isso, né? Quando alguém fala: "Eu quero conversar com você, Willy", eu já penso: "Meu Deus, o que que eu fiz?" E eu, sei lá, se a pessoa vai falar daqui uma semana, eu fico a semana inteira pensando: "Meu Deus, o que que eu fiz?" E eu fico achando pretextos para encontrar aquilo de ruim que eu fiz. Fico: "Será que eu falei mal dessa pessoa para alguém sem querer? Será que eu fiz alguma coisa contra essa pessoa sem querer? Será que eu fiz isso? Será que, mano, e agora? Por que que essa pessoa quer falar comigo?" Então, a gente, é uma característica nossa do ser humano pegar as coisas ruins, atribuir para si e tirar as coisas boas e falar: "Não, vou focar só nas coisas ruins." Ao invés de eu ficar pensando, nossa, tal pessoa quer falar comigo, sei lá, ela deve, sei lá, querer me agradecer por algo de bom que eu fiz. Ela deve querer, sei lá, me dar um presente, né? Ah, claro, se alguém quiser me dar um presente, tô recebendo, tá bom? Mas sei lá, essa pessoa quer me parabenizar por algo, essa pessoa quer falar: uau, Willis, seus podcasts estão incríveis. Continua gravando mais podcasts que eu tô ouvindo todos, tá bom? Aquelas, né? Só tem dois podcasts agora. Grava mais, tô gostando. Ah, Willis, seu canal no YouTube tá incrível. Você não quer fazer uma parceria? Você não quer gravar um vídeo comigo, não? Mas não, né? A gente quer focar nas coisas ruins que acontecem, a gente quer focar naquilo de negativo e, pô, mano, isso é mó barra, faz um mal danado pra gente. Você quase que não tem vida, mano. Você pegar toda a carga desse mundo, a carga negativa, sabe? Pegar todo aquele jugo pesado, pegar uma mochila, é como pegar uma mochila, encher ela de pedras e, sei lá, sair por aí. Mano, é a mesma coisa, mas você olhar pela outra ótica. É você querer focar nas coisas boas, nas coisas inteligentes que há nessa vida, sabe? É você realmente focar naquilo que te faz bem, é andar com pessoas que te fazem bem, é viver o seu contexto, sabe? Se acontecer algo ruim, aconteceu. Se acontecer algo doloroso, aconteceu. É inevitável, ninguém consegue fugir disso. Mas a gente também não pode viver uma vida com medo disso. Senão a gente para, a gente empaca, a gente não vive de verdade, a gente fica estagnado, sabe? E essa estagnação, ela vai paralisar os nossos relacionamentos, ela vai impactar na nossa vida, no nosso trabalho, na escola, impacta em tudo na nossa vida. Impacta, impacta. Eu acho que tá certo, né, galera? Se não estiver, vocês me corrijam aí. Mas isso tem um impacto muito grande na nossa vida social. Né, que é você ser uma pessoa que tem medo. Ah, eu não vou. Gente, eu gosto muito de sair. Tipo, gosto muito, muito. Tem umas wake up no bola, tem, sei lá, tem muita coisa legal. Muita coisa legal que eu gosto de ir. Eu gosto de sair, sei lá, no sábado à noite e voltar no domingo de manhã, de madrugada, porque eu passei a madrugada inteira fazendo alguma coisa. Eu gosto de sair para casa dos amigos, muitas vezes eu volto tarde, tipo. De madrugada eu tô andando na rua, claro, são amigos que moram perto, tá? Mas mesmo assim, ainda assim, é perigoso. Mas sei lá, eu gosto desse negócio de sair, eu não paro, é a minha rotina. Na verdade, não tem rotina, né? A minha rotina é não ter rotina porque cada dia é algo diferente. Mesmo que eu trabalho, pego o trem basicamente no mesmo horário, apesar de que eu vivo me atrasando, né? Então, é basicamente isso que eu quero trazer para vocês, galera. É em relação a olhar para as coisas boas e enxergar a luz, né? Eu sei que existe muita coisa ruim nesse mundo, eu sei que existe muita maldade, mas também existe muita coisa boa. Existem pessoas boas ainda, claro, boas que eu digo assim, né? Que praticam atos de bondade, pessoas que já estão num nível aí de maturidade, de evolução um pouco mais elevado que outras pessoas, né? A maldade, infelizmente, ela ainda vai continuar existindo. O ser humano, ele é mau, né? São as características dele, né? Mas mesmo assim, ainda existe gente que tenta praticar o bem, tem gente que se esforça para praticar o bem, tem gente que realmente quer fazer o bem. E a gente tá nessa. Não viva uma vida com medo, não viva uma vida carregando fardos pesados por conta de tudo de ruim que acontece nesse mundo. Viva uma vida leve, viva um jugo leve, suave, sabe? Viva sua vida naturalmente, deixa as coisas acontecerem, seja feliz, meu, faça cursos, pratique esportes, dê muita risada, beba muita água, meu, faça amigos e mais amigos e mais amigos. Fazer amigos nunca é demais, claro, amigos certos, mas, meu. Foca na vida, vamos viver a vida. A gente só tem uma vida para viver, que é aqui agora, essa vida terrena, né? E, mano, foca nisso. Vai ser feliz, não perde tempo com as coisas ruins que acontecem nesse mundo. Elas vão sempre existir, elas vão te paralisar se você olhar só para elas. Olhe para as coisas boas, viva o hoje e o agora, pensando nas coisas boas, focando nas coisas boas. Galera, esse é mais um podcast, tá bom? Foi mais um desabafo aqui que eu quis compartilhar com vocês, tá bom? Se você ainda não segue, esse podcast. Segue aí nós, ajuda a gente, compartilha também se de alguma forma você gostou, se de alguma forma a minha voz chegou até você e te tocou de alguma maneira. Tá bom? Deus abençoe você que ouviu até aqui, até o final. Tô muito contente, muito feliz aí, né, com os resultados do primeiro podcast. Conto também com o coração de vocês, né, pra minha vida, pra vida da minha família. E haja o que houver, Deus, ele é bom. O tempo todo, Deus é bom. E a sua bondade, ela dura para sempre. Ok? Falou, galera. AtalaiaCast, os podcasts mais aleatórios que você já ouviu.